meio ambiente.
A Agenda Brasil, conjunto de 40 propostas para reanimar a economia brasileira, defendida pelo presidente do Senado, Renan Calheiros, tem itens que prevêem a mudança na forma de liberação de licenças ambientais, que seriam facilitadas para acelerar a realização de obras. Para o colunista de meio ambiente, professor Marcos Poliano, que é coordenador do projeto Manuelzão, a proposta mais uma vez coloca o meio ambiente como empecilho para o desenvolvimento de forma errada. Professor Marcos Poliano, o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, fez uma série de propostas na chamada Agenda Brasil, que segundo ele é para reanimar a economia brasileira. Entre essas propostas, existem itens que tratam especificamente das licenças ambientais concedidas pelo IBAMA para a realização de obras no Brasil. Ele afirma que muitas dessas obras demoram a ficar prontas pela demora nas licenças. O que o senhor enxerga essa proposta aí, que talvez facilite a liberação dessas licenças?
Preocupante essa colocação, porque nós temos que entender que qualquer processo de licenciamento, ele tem que obedecer todo um procedimento construído aí pela legislação, que já desde o estudo de impacto ambiental, as audiências públicas, porque normalmente esses empreendimentos que eles estão se referindo são empreendimento de grande monta, que tem grandes impactos ambientais. Então, nós temos que avaliar realmente os ganhos e os prejuízos de qualquer processo. Tem sempre uma concepção de que o desenvolvimento é atrapalhado pela questão ambiental. E quando, na verdade, devia entender que o ambiente tem que ser um aliado no modelo de desenvolvimento econômico. Então, não é a questão do impedimento ambiental. É muitas vezes porque as obras, elas não obedecem o mínimo de critério de sustentabilidade. E mesmo o empreendimento aprovado, muitas vezes você tem que entrar, reparar os efeitos que aquele empreendimento tem no sentido das consequências ambientais dele. Então nós temos aí situação, por exemplo, de Belo Monte, que se não fosse todo de mobilização social, com certeza o empreendimento teria um impacto de uma monta muito maior do que ele vai ter. Então, essas opções, a sociedade tem que ser ouvida. Então, a sociedade tem que discutir se um determinado se construir um determinado rio ou não, a questão de impacto, se aquilo com seus efeitos e benefícios, tudo é uma balança. E nessa balança, normalmente, quem tem perdido é a questão ambiental. Só para citar um exemplo, como eu participo, inclusive, do Conselho Nacional de Meio Ambiente, nós tivemos na última plenária do Conselho, foi encontrada uma proposta que inicialmente era para dar condições de licenciamento para aeroportos regionais que já estavam instalados, ou seja, já estavam colocados um determinado impacto e já estavam em funcionamento, então teríamos que fazer uma adequação. Só que eles aproveitam, e nesse processo de licenciamento dos aeroportos já instalados, eles colocaram também os novos aeroportos, simplificando muito o processo de licenciamento. Por exemplo, nos novas instalações de aeroportos regionais, não tem necessidade nem de audiências públicas. Ou seja, a população que vai ser de alguma forma atingida pelo empreendimento, sequer vai ser ouvida num processo. Então nós não podemos entender que isso seja ganho ambiental e social. Ou seja, nós temos que entender, e essa tem sido a discussão, uma lógica que realmente entenda o ambiente como um elemento fundamental na composição do modelo econômico, nós vamos produzir todos esses essas situações que estamos vivendo hoje, como por exemplo a morte do São Francisco, a degradação e poluição do Velhas e dos rios do Brasil. Isso é uma inadequação.
Certo. Professor, outro ponto que essa agenda propõe trata da questão da demarcação de terras indígenas, né? É mais também um problema aí, tanto ambiental e com relação a essas comunidades tradicionais. O senhor também avalia que é mais um retrocesso nessa questão?
Sim, porque essa questão da demarcação das terras envolve também, às vezes, ambientes ainda preservados. E que a presença do índio, inclusive, é uma forma de preservar determinados territórios. Né? A gente, às vezes, não dimensiona o tamanho da nossa pegada ambiental. Né? Então, você fala assim, uma área que é destinada a um território indígena é extremamente grande. Não, aquele território diz da quantidade de pessoas e das condições necessárias para que aquelas populações sobrevivam. Então, elas dependem da pesca, dos recursos naturais existentes, e isso necessita de uma área razoável para que aquilo tenha um ecossistema que produza os alimentos necessários. A gente que vive na cidade não tem a ideia do tamanho da pegada ambiental que a gente faz. Na verdade, se a gente tivesse que cercar a área que nós dependemos para sobreviver numa cidade, praticamente, por exemplo, Belo Horizonte, nós temos que cercar o estado de Minas Gerais inteiro. Né? Só Belo Horizonte, para entender qual que é o tamanho da nossa pegada, o quanto que nós consumimos de água, de alimentos, de recursos naturais, que demandam de um território dessa dimensão. Então, essa é outra preocupação, porque diz também de um direito de propriedade, de posse, que esses povos têm e que são legítimos no seu direito, e outros que eles também ajudam, dessa forma, a preservar territórios íntegros do ponto de vista ambiental.
Ok, muito obrigado por mais uma participação e até semana que vem com mais uma coluna de meio ambiente.
Um abraço a todos.
A coluna de meio ambiente vai ao ar toda quarta-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir esta e outras colunas em nosso site no www.fmg.br/rádio.